Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Mais uma quinta, mais um hype. Sejam bem-vindos, Castbackers. Eu sou o John e hoje nós vamos conversar sobre a franquia Máquina Mortífera, essa franquia maravilhosa, cara. Claro que eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado dos meus buddy cops aqui, Rodrigo Poli.
Fala, galera, estou aqui mais uma vez e hoje é tiro, porrada e bomba e vamos que vamos.
Isso aí. E juntamente conosco, Eduardo Schneider.
Eu estou muito velho para isso.
Boa, boa. Então, meu querido, pegue seu distintivo, puxe a sua arma e se prepare, porque o hype já vai começar. Lembrando a você das nossas redes sociais lá no Instagram, de esse desenho de artigo americano, THE, _ castback. E no Twitter, onde nós temos uma interação gigantesca, é castbackp. Então no Twitter, @castbackp, esse pezinho de podcast. E lembrando a você para ficar até o final, porque nós vamos ranquear esses filmes, nós vamos ranquear cada filme da franquia do melhor ao pior, claro, com a opinião pessoal de cada um, beleza? Então antes da gente entrar literalmente aqui no papo, né, desse episódio, antes de entrarmos na franquia Máquina Mortífera, eu queria saber de vocês quais são os hypes de 2022. Nós estamos aí em janeirão, começo do ano. Eu queria saber de vocês assim, o que, que vocês mais aguardam de lançamento de hype nesse ano?
Morbius! Mentira! Cara, eu não vou negar, o que eu mais quero ver é o Batman, cara. É a coisa que eu mais quero ver. E depois o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura por causa do Sam Raimi. Porque eu espero muito lá o Sam Raimi, que teve, foi interrompido lá na trilogia do Homem-Aranha. Eu quero, queria ver mais ele no Homem-Aranha 4, não pude ver. E agora eu vou matar essa vontade lá vendo o Doutor Estranho. Então são os dois filmes assim que eu tô esperando mais.
Maravilha, e tu, Rodrigo?
Cara, pra mim até aqui é o Batman também. Só, por enquanto, só o Batman. Vamos vendo aí no decorrer do ano se pinta mais alguma coisa.
Cara, eu tô esperando bastante o Batman, mas talvez pra falar um pouco diferente, eu acho que o que eu mais tô ansioso pra descobrir, porque o Batman, querendo ou não, a gente já tem trailer, já tem algumas coisas, já sabe mais ou menos que pé que vai ser, em que tom que vai ser esse filme, né, do Matt Reeves. Mas eu acho que a série do Senhor dos Anéis, do Amazon Prime, eu tô muito ansioso pra ver, cara, porque eu amo o universo do Tolkien, li todos os livros, sou apaixonado, e é uma série que ela, assim, é um investimento absurdo do Prime. O Prime Video, eu não sei como é que ele continua cobrando R$10 depois do orçamento de cada episódio dessa série. Foi orçamento, assim, de deixar Game of Thrones sem graça. Então eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser essa leitura da obra do Tolkien, né? E como é que vai ser esse investimento milionário que o Jeff Bezos botou aí nessa série, cara. Parece ser muito legal. Mas eu também tô muito ansioso pra ver a volta do Sam Raimi aí, como é que ele vai trabalhar ou não com o universo Marvel, né? Que a gente sabe que é um filme que já tá passando pela sua quinta refilmagem. Doutor Estranho é um filme, cara, me deixa nervoso quando eu começo a ler as notícias, porque pode ser algo gigantesco de bom ou pode ser um fracasso absurdo.
E, John, você falou em Tolkien, tem também o House of the Dragon lá na HBO Max, que também vai vir pesado, né? E eu tô muito curioso pra She-Hulk também, cara. Quero muito, é uma personagem que eu gosto dos quadrinhos, entendeu? Então tô muito curioso pra saber como que vai ser.
Tem The Boys esse ano ainda, né?
Tem The Boys em junho, então tem bastante coisa aí.
Coisa bacana.
Prime Video vem bem. The Boys, Senhor dos Anéis, Invencível. Vocês chegaram a ver Invencível, a série animada?
Não.
Pô, é muito boa, cara. Recomendo. É muito legalzinha. Não é sacanagem, não. O bagulho é bem legal. É bem diferentão. Pra uma animação é bem legal. E a gente tem Miss Marvel também. Tem muita coisa, né? Do lado da Marvel, as produções da Marvel aí estão vindo com tudo, cara. A gente vai ter Miss Marvel, vai ter a série da She-Hulk. O Kevin Feige prometeu aí que nós vamos ter pelo menos umas 5 aparições do Demolidor. Então vai ter Demolidor pra She-Hulk, pra Echo. Nós vamos ter aí a série da Miss Marvel e outras grandes promessas dentro do universo Marvel que se expande cada vez mais, né, cara? Só espero que seja coisas melhores do que foi o Gavião Arqueiro, que foi uma série meio sem sal, né, cara?
É, até agora, cara, eu gostei muito do WandaVision. O Loki eu gostei também. O Gavião Arqueiro, não gostei nada, cara. Achei bem fraquinha. E o Falcão e o Soldado Invernal, razoável. Não foi nada terrível, mas também não foi maravilhosa a série. Então, acredito que tá meio que devendo aí, cara. No cômputo geral aí, somando todas, tá meia boca, cara. E os filmes aí que vieram também, o Viúva Negra não fez tanto sucesso, o Eternos foi bem divisivo, o Shang-Chi foi legal, tal. Aí veio o Homem-Aranha aí com a Sony pra salvar. Vamos ver o que, que vai vir aí em 2022, cara.
É isso aí, é isso aí. E a DC, a gente também tem o The Flash, né? Que, enfim, promete ser uma reformulação aí do universo DC. Já foi prometido que é o último filme do Ben Affleck. O Ben Affleck fez um ensaio fotográfico pra Variety. Ele falou um monte, falou que Liga da Justiça foi a pior experiência da carreira dele. Foi algo horrível de se fazer desde o começo, por conta dos problemas que eu acho que ele tava vendo com o Zack Snyder. Porque o Ben Affleck, ele é produtor dentro da Warner, né? Ele já dirigiu vários filmes e tal. Então ele deve ter visto a sacanagem que fizeram com o Zack Snyder. Então realmente deve ter sido uma experiência horrível. E ele tá se despedindo do papel aí, agora com o filme do Flash, né, cara? Então o fã da DC aí vai passar sufoco, talvez, esse ano.
Mais um. Ai, ai, ai.
Mais um ano, né? Tem The Batman aí que promete, Batgirl tá vazando várias fotos interessantes aí, vamos ver qual vai ser o futuro.
Assista lá o Superman e Lois, que vale a pena.
Ah, isso é legal.
Essa série é boa.
Isso é bacana.
Essa é boa.
Eu tenho que dar outra chance pra essa série, cara. Eu tô esperando. Ela já tá indo pra terceira temporada, né? Todo mundo fala muito bem dela.
Não, é legal mesmo, John. Vamos trocar. Eu assisto Invincible, você assiste essa.
Beleza, tá combinado. Mas vamos falar de coisa realmente muito boa, cara. 1987, tivemos o primeiro Máquina Mortífera do lendário Richard Donner. Eu acho que aqui, só aqui, nesse primeiro tópico, já dá pra fazer um programa inteiro, porque Richard Donner é maravilhoso, né? É o nosso diretor aí do Superman, uhum, né? Que é o grande slogan disso, e eu vivi isso na família, né? Que fez as pessoas acreditarem que um homem podia voar. E meu pai sempre brincou com isso, porque a minha avó, por parte de pai, quando ela assistiu o filme, ela realmente ficou doida, porque ela falou, como é que ela fez um homem voar? Como é que esse cara tá voando? Então isso é uma coisa que toca muito comigo, cara. E ele começou bem pra caramba, né?
É, o cara fez Goonies, o cara fez Profecia. Fora um monte de filme que ele produziu também, que ele tinha produtora com a esposa dele. O cara é um monstro, entendeu? E 87, eu tinha lá 11 anos de idade. Esse eu não assisti no cinema, que eu sempre me gabo aí de que esse eu assisti no cinema, mas o Máquina Mortífera, o primeiro, foi no VHS mesmo lá, aquela fitinha cinza, porque a capa do filme é cinza, né? A capa até é mais michuruquinha, depois os outros, até a capa ficou melhor, mas era um filme com pouco investimento, filme que, pô, gastaram 15 milhões pra fazer, cara, e acabou dando uma bilheteria de 120 milhões. Foi um sucesso estrondoso pra época, e é um filme de buddy cop, né? E na época também tinha outro filme de buddy cop também, que era 48 Horas também, com o Ed Murphy. Depois o Ed Murphy fez um outro filme também, que fez muito sucesso, de policial também, que era um Tira da Pesada. E aí eu vou começar explodindo cabeças agora.
Manda.
Qual é o nome do chefe de Murtog e Riggs?
Ah, sim. A sorte que eu anotei, eu vim preparado. É o Capitão Ed Murphy.
Então, você acha que é por acaso? Não é por acaso, meus amigos. E tem uma outra cena nesse filme em homenagem também ao querido filme do Ed Murphy, que eles falam, porque pra contextualizar, que de repente a pessoa pode não saber do que se trata, um Tira da Pesada era um policial de Detroit, que acontece um crime lá em Beverly Hills, e ele vai pra Beverly Hills, né, em Los Angeles. E nesse filme, os policiais são da onde? São de Los Angeles. O Máquina Mortífera, os policiais são de Los Angeles. E tem uma cena que o Murtog tá falando com o Riggs, e ele fala pro Riggs assim, a gente bem que podia ir pra Detroit lá ficar um tempo escondido, né? Ele
Olha
faz
aí,
uma homenagem,
cara,
ao filme Um Tira da Pesada. E esse Ed Murphy aí não é por acaso. O nome do capitão, ser Capitão Ed Murphy, obviamente não é por acaso. E aí ele faz esse ganchozinho aí, então tem essa homenagem bonita aí a um Tira da Pesada, que é outro filmaço também lá dos anos 80.
Caraca, eu não fazia ideia, velho. Fazia ideia.
Muito legal.
E esse filme tem o elenco, né? Tem ali, que a gente conheceu o John aí, que é fãzaço do Mad Max. Uhum. Com certeza lá quando na época, quando o Mel Gibson foi ser o policial nesse filme, todo mundo falava, ah, aquele é todo Mad Max, né?
Inclusive no HBO Max, a sinopse do filme, do primeiro...
É, né? Faz essa menção,
sim,
né?
Sim, sim, muito legal.
É, aí, pô, o Danny Glover também, pô, Danny Glover, pra quem gosta de filme de ação aí, vai lembrar do Danny Glover lá no Predador 2, né? Ele tá lá no Predador 2, que é um filme bem legal aí também do... Dessa época aí de filmes de ação, misturado aí com ficção científica. E aí esse ator que a gente mencionou, né? O Capitão Ed Murphy, é o Steve Kerrhan. Também tá lá no filme. E tem aquele elenco que tá sempre se repetindo aí da esposa dele, da filha. A psicóloga que também que tá em todos os filmes, até no quarto filme
é
ela
mesmo,
tá.
Né? É verdade.
E o vilão desse filme, acredito que todo mundo aqui é fã do Caçadores de Emoção,
opa,
não é?
Opa, sim. Né? Com certeza.
Filme lá da...
Com certeza.
Da Catherine Bigelow, né? Um filmaço aí de ação lá com o Keanu Reeves.
Patrick Swayze.
Isso. E o parceiro policial do Keanu Reeves nesse filme é o Gary Busey, que é o vilão no Máquina Mortífera 1.
Caraca.
Né? Ele é o, faz o vilão lá, o lourão. O lourão que ele sai na porrada lá no final. É o Gary Busey, que é o parceiro policial do Keanu Reeves.
No começo desse filme, ele tem uma cena que ele pega um isqueiro, né? Pra... Ele fica assim, ah, você tem esses caras aí, você contrata mercenário e tal. Aí o cara pega o braço dele assim, liga o isqueiro, né? Fica queimando o braço do cara com o isqueiro pra mostrar a lealdade e tal. Ele com o maior cara de brucutudo, caramba.
Sim, sim, pra mostrar que ele é um mauzão ali, né?
Bem clichêzão desses filmes, né?
E aí vocês chegaram até a me perguntar, mas por que o filme se chama Lethal Weapon, né? Máquina Mortífera. Por quê? Porque na primeira conversa que eles tiveram, quando eles estão indo pro carro, que eles informam que o Murtaugh tá ali perto de se aposentar já, né? E, porra, já tá já cansado. E aí bota esse maluco com ele, que, pô, o cara que já queria se matar, que mostra isso no começo do filme, ele com uma arma na boca e tal. Uhum. Ele querendo se matar. E eles estão conversando sobre o que eles fazem. Ah, eu atiro isso, eu sou ex-fuzileiro, sou isso, sou aquilo. Aí o Murtaugh fala pra ele, você deveria ser classificado como máquina mortífera. E aí é por isso que tem o nome do filme como Máquina Mortífera, por causa dessa menção aí do Murtaugh.
É lá no comecinho, né? Logo no comecinho ele manda essa.
É. Que a introdução deles é muito legal, né? Porque o Murtaugh tá lá na delegacia, tá conversando com um amigo, ele tá falando do caso da filha de um ex-companheiro dele de guerra do Vietnã e tudo mais. E aí ele vê o Martin Rigg chegando, todo mulambento, né? Todo mundo de social na delegacia, ele com calça jeans velha, tal, com aquele bonezão. E aí com o maior cara de nóia, assim, olhando, porque ele era da narcóticos e tudo mais. Aí ele fica olhando o cara, né? Falando, pô, que merda que esse cara tá fazendo aqui. Aí do nada ele pega a arma, a bereta dele pra ficar olhando. Aí fala, ele tá armado. Aí pula pra cima dele. Aí o Riggs até olha pra frente, tipo, meu, quem que tá armado e tal. Então ele já começa já se estranhando desde o começo, né, cara? Mas é uma química maravilhosa.
E aquela psicóloga sofre na mão dos dois, né? Sofre. Em todos os filmes, que, meu Deus, ela fica tentando, né, tratar o Riggs, mas o Riggs, pô, só fica sacaneando com a cara da mulher, cara. É terrível, cara. E realmente aqui química dos dois é maravilhosa. A gente até mencionou isso no nosso episódio de Cobra Kai, que a química lá entre o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso poderia buscar muito, beber muito na fonte do Máquina Mortífera pra essa quarta temporada, que acabou não acontecendo.
Com certeza.
Né? Porque seria maravilhoso, cara. Porque eles têm essas rusgas, um é mais velho, o outro é mais garotão e tal, mas eles se dão muito bem, cara. É um casamento perfeito, cara. Eles se dão muito bem. A integração entre os dois ali, a química, cara. Tanto que depois geraram mais três filmes aí, né? E todos maravilhosos, porque essa química é perfeita. E só para a última citação desse filme aí também, a última homenagem, quando eles passam por um letreiro de cinema, o filme que tá passando lá é Garotos Perdidos, Lost Boys.
Caramba, outro clássico.
Do Joe Schumacher, né? Do Kiefer Sutherland. É outro filme aí também marcante aí dos anos 80.
E só pra gente contextualizar, né, que nós vamos falar de todos os filmes da franquia, esse primeiro, a história basicamente é ele se conhecendo, né, e aí você já tem uma química incrível dos dois logo no começo, e é esse mistério que vai se desvendando, porque ele é um ótimo filme policial, inclusive ele consolida essa coisa de buddy cop, né, com uma química impressionante. é eles descobrindo essa máfia, essa milícia que tem entre os bancos e o governo militar ali, e aquela coisa que vai desenrolando, e aí eles descobrem que esse parceiro dele, da época do Vietnã, que ele, enfim, ele deve a vida, porque esse cara salvou a vida dele, na verdade tá até o topo envolvido nessa... Cara, me falhou a memória.
Nessa trama aí toda, né?
É, me falhou a corrupção, nessa corrupção. É,
inclusive, pondo até a filha, né? A filha morre por causa da negligência dele.
Amanda Hunsaker.
Isso.
Exatamente.
E o Michael Hunsaker, o pai. É, a primeira cena do filme é ela pulando, né? Do prédio, inclusive. Belíssima
isso,
cena,
exatamente.
Eu diria.
Exatamente.
Muito bem feito.
É, já começa. E a trilha sonora perfeita, né?
Nossa,
sempre
cara,
combinando. E aí em todos os filmes, cara, aquela, né, aquele instrumentozinho ali.
É um saxofone maravilhoso.
Não,
né?
É muito clássico, né?
É muito.
É muito marcante, né? É a marca registrada.
É, você escuta, você sabe, você lembra de Máquina Mortífera
na hora.
Não tem como. Aquela, a trilha é perfeita, cara. A trilha é do filme, entendeu? Por isso que eu quero até uma parte 5 aí, só pra rever essa trilha,
isso,
cara.
Né?
Porque eu tô com saudade dela.
É legal como esse... Porque o saxofone, da forma como ele é usado, ele era mais usado naquelas trilhas noir, né? Então era de detetive e tal, mas numa pegada mais noir. Você tinha as nuances do saxofone. Mas esse, como ele tem essa investigação policial numa pegada noir, mas ele também tem todo o clima urbano de Los Angeles, eles adicionam a guitarra. Então fica uma combinação maravilhosa de trilha sonora, cara. É muito bom.
E tem alguém bem famoso envolvido nessa trilha sonora aí. Sabe quem é?
Faço ideia.
Quem?
Eric Clapton.
Ah, é verdade. É verdade.
Ele tá ali. Eric Clapton, que agora vem nos decepcionando com essa coisa de ser anti-vacina, né? Infelizmente. Ninguém é perfeito, né?
Ih, nem fala.
Mas, né? Mas musicalmente,
gente,
um monstro, né?
Finge que eu não sei. Quem que é Eric Clapton? De cabeça assim, não tô lembrando, não.
É, guitarrista aí. Um dos maiores guitarristas de todos os tempos.
Ah, pode crer. Eu tô tentando lembrar que filme que ele tinha feito, mas ele era guitarrista, pode crer. Mas nesse primeiro filme...
Com certeza, John, com certeza, a primeira música que você ouvir dele, assim, que você pesquisar, você já vai falar.
Já vai matar na hora, né?
Ah, na hora,
eu vou,
cara.
Pelo nome eu sei, eu conheço, mas eu não tava lembrando a música nem que filme que ele tinha feito. A não ser a trilha sonora do Máquina Mortífera.
Uhum. E esses filmes nessas épocas, assim, repetiam muitos atores. E tem mais um aí de outro filme que talvez só o Rodrigão lembre, não sei se o John chegou a ver, Inferno Vermelho.
Opa,
não,
chegou a ver?
Pior que não.
O Rodrigão deve lembrar lá do James Belushi e o Arnold Schwarzenegger.
Sim,
Arnold Schwarzenegger fazendo um soviético, né?
É, exatamente.
E aí, o vilão do Inferno Vermelho está também no Máquina Mortífera. O Ed O. Ross... Ele tá lá também fazendo um vilão.
Rapaz, é verdade.
Né? No Máquina
Mortífera. Eu não tinha associado,
lá,
é,
né?
Verdade.
Então temos muitos atores aí se repetindo em filmes que a gente ama. Estão
e
se repetindo
época,
aí, né? Dos anos 80 ali, anos 90. Estão ali no Máquina Mortífera, o que dá esse molinho aí especial. Essa obra-prima do Richard Donner.
E uma coisa que eu acho fantástica nesse filme, eu cheguei até a comentar lá no nosso episódio de Natal, né? Que a gente comenta sobre o primeiro Máquina Mortífera, porque ele é um filme natalino. Ele começa com a música de Natal, ele mostra ali que a televisão, os episódios que passa de Luna e Tunes são episódios natalinos e tudo mais, mas o que eu gosto muito, cara, é a forma como, principalmente nesse primeiro filme, eles dão profundidade aos personagens. Então, isso para mim foi um choque quando eu revi a franquia, porque, sei lá, a gente assiste na sessão da tarde, às vezes a gente acha que é só um filme de policial que fica dando tiro e tudo mais, só que quando a gente para, senta e assiste, sabe, vê cada frase, cada profundidade que ele dão pros personagens, cara, é muito bom, sabe, é um filme muito, muito bom. Inclusive, eu reassisti a franquia inteira, né? Foi até a ideia que eu... Esse episódio foi a ideia que eu dei lá no grupo. Falei, cara, vamos fazer um... Porque essa franquia é maravilhosa e dá pra comentar sobre diversas coisas. É justamente porque eu estudei muito tempo o personagem do Mel Gibson, que é o Martin Riggs, que eu coloquei no meu livro, porque é muito bacana como ele... tá a ponto ali de se matar, e aí eu não lembrava como a cena do primeiro filme é maravilhosa, quando ele pula com o cara, com o suicida, né, ele pula junto com o suicida, e aí o Murtaugh tá muito bravo, cara, ele tá muito bravo, a interpretação do Danny Glover é muito boa, ele manda ele entrar na loja e fala assim, cara, você quer se matar, não quer? Você não tá zoando, você quer se matar? Então pega aqui o meu revólver. Aí ele coloca o revólver assim, ele fala, não, não, coloca do lado da cabeça não, que você pode só atirar no seu ouvido. Coloca dentro da sua boca. Coloca, ele vai aqui, ele põe debaixo do queixo. E aí ele começa a apertar, e aí fica, a câmera fica só no olho deles, assim. E aí fica uma tensão, a música começa a ficar bem assim, o nervo à flor da pele, e você vai vendo o clique do revólver, aí quando ele vai atirar, o Murtog pega na mão a arma assim e fala: meu Deus, você realmente é um suicida, você não tá querendo pensão da polícia, você realmente é doido da cabeça, cara, você vai se matar aí. E ele até reclama, que ele fala: cara, mas acabei de fazer 50 anos, tô prestes a me aposentar, que ele até fala pra psicóloga no telefone, né: I'm too old for this shit, eu tô muito velho pra essa porcaria, cara, eu não devia estar aqui. E é uma profundidade muito bacana. E aí você tem o lado do Murtog, você tem toda a coisa dele com a família, que nos outros filmes vai ficando cada vez melhor. No 2, a filha dele, ele fica todo emocionado que fez um comercial, aí chega na hora, num comercial de camisinha, todo mundo zoa, cara, é muito legal.
Não, e essa parte do Murtog com a família é muito legal, né? Porque ele introduz o Riggs na família dele, sim, ali e tal. E é muito legal a diferença do primeiro filme pro segundo filme, que o Riggs no primeiro filme ele ainda tá mais contido ali, opa, tal, tá chegando, mas no segundo filme ele já chega, abre geladeira, puta, é muito engraçado.
Já tá bicho solto, legal, já tá em família já. E é interessante, né, esse desenvolvimento dele, que no começo ele tava querendo se matar, querendo dar um tiro, né, pra acabar com a vida dele, e aí ele guardava sempre aquela bala, né? Eu vou me matar com essa bala aqui. E aí no final ele entrega a bala lá pra família do Riggs, pra família do Murtog, né?
Embrulhadinha ainda, com um lacinho ainda.
Pra mostrar que agora ele tem uma família, ele, entendeu? Tem um propósito na vida dele. E é interessante que eles, eu não sei se isso foi proposital, mas eles fazem já no primeiro filme uma ligação com o segundo filme. Vocês chegaram a reparar nisso?
Não, de cabeça assim,
não. Não, o Richard Donner, ele filma a geladeira do Murtog,
sim,
e tá escrito Free South Africa and Apartheid.
Apartheid, caramba. Exatamente. Né?
Que vai se ligar lá com a história do segundo filme, cara. Achei isso exatamente maravilhoso. Por isso que foi bom rever essa coisa aí que o John falou, dessa sugestão que ele deu, foi maravilhosa, porque pô, já tinha muito tempo que eu não revia esse, principalmente o 1 e o 2, eu tinha muito tempo que eu não revia, e foi gostoso ver assim em sequência, porque você vê esse desenvolvimento do personagem, e você vê que no 2 lá eles estão bicho solto total, a química entre os dois no segundo
melhora,
filme
é
absurdamente, e sem contar também a qualidade, porque investiram, você vê que tem muito mais grana ali na produção pro segundo filme, né, mas tem muito mais grana, você vê que é um filme mais, um pouquinho mais luxuoso, né? Porque o primeiro ali é mais pezinho no chão e tal. O segundo já tem uma, né, uma coisa maior ali. Você vê que é uma produção maior ali da Warner.
Sim, total. E no 2 a gente tem a introdução do Joe Pesci, né? É Joe Pesci? É Pesci?
Joe Pesci,
exatamente.
Joe Pesci é o Leo Getz.
É, que eu lembrava dele ser insuportável, cara. Ele é
muito engraçado,
chato,
velho.
Muito chato, mas revendo...
Joe Pesci é muito bom, cara.
Muito.
Putz.
É, ele é muito bom. Joe Pesci que fez diversos filmes famosos, conhecidos, uma parceria de longa data, né, com Robert De Niro.
Ele faz o Irlandês também, que é mais recente.
Irlandês, exato. Seria aí com o Scorsese também.
Personagem completamente diferente, assim. O cara realmente manda pra caramba,
ele
cara.
É muito bom.
Porque nesse ele é muito engraçado.
Não, você nem reconhece, cara.
Não reconhece mesmo, não.
E John, no 2, esse eu vi no cinema.
Poxa, eu não vi nenhum no cinema, não era nem
esse
nascido.
Esse é de 89. Em 89 eu já tinha 13 anos e esse aí eu vi com os meus amigos. Então foi mais especial ainda, entendeu? Porque eu lembro como se fosse hoje. Inclusive aquela cena maravilhosa lá que ele puxa a casa do cara.
É
demais,
cara.
Aquela cena.
Que foi aquilo?
Eu tinha falado dos valores, né? O primeiro filme eles gastaram 15 milhões pra fazer. No segundo eles gastaram o dobro. O filme, 2 anos depois, eles gastaram 30 milhas pra fazer. E deu uma bilheteria extraordinária de 228 milhões, cara.
Caramba.
É uma grana aí bonita. E é um filme mais bem produzido, dá pra reparar. E tem aquela cena icônica do vaso sanitário, né?
Maravilhoso.
A gente lembra de Máquina Mortífera, você lembra daquela cena do banheiro, cara. Não tem como. Aquela cena é muito boa, cara. Aquela coisa dele cortar ali a porcaria do fio e não sei o que, e o outro lá, porra, desesperado. É muito boa aquela cena.
Não, e ele tava ali porque ele só queria um momentinho de paz, né? A família dele tava protegida, ele tava tranquilo, ia poder ler a revistinha de pesca dele à vontade, fazia tempo que ele não fazia aquilo, e puta, o cara não tem paz, né, meu? Quando ele vê, ele descobre que ele tá ali tá programado pra ser morto ali pelos caras, né? Aquela cena é muito boa, realmente.
É muito legal, é muito legal. E é bacana como eles evoluem esse mundo, né? Eles evoluem os personagens, mas eles continuam com a essência de cada um. Então, mesmo que eles se entendam melhor, né? O Riggs e o Murtaugh, você ainda tem vários atritos, né? A dublagem é muito familiar pra mim, principalmente quando o Murtaugh fica gritando Riggs! Oh, Riggs! Então, tipo, sabe? É muito bacana que os dois estão sempre se engafinhando, mas eles são super amigos. O Riggs vive na casa dele, inclusive, eu não sei se é nesse filme que ele vai se aposentar, não, é no 3, né?
Não, é no 3.
É no 3, é. Mas eles vão crescendo e o Riggs, ele continua maluco, sabe? Ele não tem mais aquela coisa de suicida, mas ele continua doido, ele entra na base do inimigo e fala mal da cara do maluco, sabe? Tipo, porque ele tem aquela coisa da polícia, né? Que isso é muito bacana. Ele, até é uma das coisas do 1, quando ele fala pro cara que vai se suicidar, ele fala assim, você vai se suicidar? Ele pega a algema, prende na mão dele e prende na mão do suicida. Ele fala assim, se você se matar agora, não tem jeito, você vai me matar também. Ele fala, caramba, cara, você é um psicopata.
Vai matar um policial,
ele fala assim, mas eu sou psicopata, mas eu sou policial. E aí, vai me encarar? Tal. E ele é esse cara que ele abusa do fato dele ser policial, mas é muito bacana, né, cara?
É muito bom. E esse filme tem outras cenas icônicas também. Aquela cena que o Leo Getz entra lá com o Murtaugh no consulado, cara. Ele fala, preciso que você convença o meu amigo a não viajar pra África do Sul. Ah, mas por quê? Não, vou chamar ele aqui. Fulano, vem cá. E aí chega lá. Mas ele é negro. Em plena apartheid, né? Porra, segregacionismo lá em alta na África do Sul. E ele, porra, cara, não tem como. Mas por quê? Porque eu sou preto? E não sei o que, porra, faz uma confusão do cacete. O cara é desesperado, mano. Putz, essa cena é muito boa, cara. Hoje em dia, você, né, já não tem mais o apartheid na África do Sul, lá depois do governo Mandela e tudo mais. Talvez as pessoas mais novas que não conhecem a história achem um pouco esquisita a cena, mas fazia todo sentido ali naquela época, né? Então, a cena fica tragicômica, né, digamos assim. Que é demais, cara, aquela cena. E aí, conclui a cena com a coisa do Riggs estar lá dentro e atirar no aquário do cara, né? Putz, a cena é...
Os peixes pulando pra todo mundo até lá, né?
Putz, é muito bom esse filme.
E é bacana porque é nesse que eles começam, que eu acho que a trama, ela começa a ter uma... Ela começa a cutucar algumas coisas, né? A gente tem nesse falando sobre apartheid abertamente. No 4 tem a questão da imigração, né? A imigração ilegal e tudo mais. Então eu acho bacana que eles evoluem nesse sentido também. E tem aquela personagem que é... Eu tava reassistindo e eu falei, caraca, isso é um absurdo, mano. O cara passa, tipo, o Riggs passa metade do filme cantando a menina e tal, e aí quando ele finalmente consegue ela, né, que ele fica mais estabilizado com ela ali, que inclusive eu achei um absurdo, porque o cara passa o dia inteiro na cama com ela no filme, e aí ela vai e acaba morrendo, é muito triste, cara.
Se não é o Sam ali, né, o cachorrinho.
É, se não é o cachorrinho avisando eles ali, não tinha jeito, cara.
Só pra contextualizar, porque de repente pode ter alguém que não tenha visto o filme, tá ouvindo aí o episódio, o vilão do filme é o diplomata sul-africano, né?
Todo mundo loiro, nazista, até a tampa.
Os caras falam, são racistas assim abertamente, né?
Abertamente,
chamando Murtaugh de crioulo o tempo inteiro, entendeu? É racismo ali no mais alto grau, sem vergonha nenhuma, cara. Os caras estão dentro do país dos outros, estão sendo racistas e tudo bem, entendeu? Porque, não, tem imunidade diplomática e comigo vocês não podem fazer nada. O cara tá ali cometendo crime dentro do país dos outros, sendo racista com o nativo do país e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Cutuca bem na ferida ali. É bem bom esse conflito aí.
E são os caras casca grossa, né? Porque eles matam boa parte da delegacia lá, né?
É verdade.
Eles implantam bomba. Até os policiais estão jogando um pokerzinho lá, né? E sorte que eles estavam com o Léo lá de custódia, e aí o Murtaugh não pôde ir pro poker, até se safou, porque matou todo mundo lá. Os caras eram casca grossa. É um bando de filha da puta, né? Vamos falar
verdade. E aí, nesse filme tem uma coisa chamada arma de Chekhov, que é aquela coisa do... Que também depois é recorrente em outros filmes da franquia, que é o ombro deslocado do Riggs, né?
É verdade.
Que aí no começo ele tá lá pra tirar a camisa de força dentro
de força
da delegacia e tal. E aquilo ali depois, num determinado momento, vai ser importante. Quando eles vão jogar o Riggs lá no mar, né? E aí ele consegue se safar por causa desse ombro deslocado. Então tem que a gente chama de arma de Chekhov. Ele planta ali uma situação que vai servir de resolução lá no futuro.
É muito bacana, cara, é muito bacana. E eles vão aprofundando também na questão da delegacia, né, cara? Porque eles vão mostrando mais os personagens da delegacia e da vida deles, porque querendo ou não, igual vocês falaram no começo, eles começam a ter uma vida junto. Então eles são o tempo todo junto ali, o Riggs é a vida inteira morando num trailer, né, na beira da praia e tal. Eu não sei como é que isso funciona lá nos Estados Unidos, mas aqui seria, né, bem bizarro. Você passa 10 minutos com um trailer na praia e já vem a polícia te tirar do trailer e tal. Mas ele vive ali numa choupaninha na praia, cara. E eles vão matando. Essa cena é bem louca, cara. Porque isso era muito legal do Richard Donner, né? Porque não importa a época, cara. Os efeitos especiais dele eram muito bem feitos. Muito bem feitos. Então vai todo mundo morrendo. Eu lembro direitinho da mulher, da policial que vai pular no trampolim na praia. E aí explode. Aí você vê ela voando, assim, da piscina. Uhum. Vai morrendo gente pra caramba.
Na piscina da casa dela, né? Ela fala, não, só vou dar um mergulhinho aqui que eu vou voltar pro trabalho e tal. Vou pro trabalho, aliás. E aí ela pula e, meu, aquela cena, cara, foi muito bem feita, né?
Sim,
cara?
Foi muito bem feita.
Efeitos práticos, né?
É incrível.
Meu Deus do céu.
Câmera lenta, assim, ela voando.
É, muito. A cena é muito bem feita, realmente. E tem, e também acontece em todos os filmes, que é aquele ciúme que o Murtaugh tem, que o Riggs tá sempre dando, meio que dando em cima da Rihanna, né? Da filha do Murtaugh.
É, e ela dá bola, né, pra ele, né?
É, não, ela dá bola pra ele. A primeira vez que ela vê o Riggs, ela já dá bola pra ele lá. Ela era mal saindo da adolescência ali, ela já fica, né, toda assanhadinha quando vê o Riggs e tal, e o Riggs, o sem vergonha também, fica dando corda, e o Murtaugh fica pra morrer, cara. O Murtaugh, né, que depois, mais à frente, a gente vai falar, tem uma cena que ele dá até uma porrada no Riggs, porque ele, né, depois a gente conta, né. Mas, putz, eu também acho muito engraçado essa coisa, né, porque você vê o Riggs, obviamente, ele não vai fazer nada com a filha do Murtaugh, ele tem muito respeito pelo Murtaugh, mas ele fica, né, nessa insinuação, porque ele sabe que o Murtaugh fica putaço, cara, né, e o Riggs não vale nada, né, o Riggs é um sacana, cara.
Ah, cara, a cena mais engraçada desse filme pra mim é a hora do comercial, cara, que ele reúne todo mundo lá.
Muito bom.
Essa cena é boa demais.
O comercial de camisinha, putz. É. Ele só pede pra mulher dele levar todo mundo pra cima. Puta. Até o amiguinho, namoradinho da filha dele, sei lá. Vai embora, rapaz. Puta.
Depois na delegacia, lá, árvore de camisinha lá.
E o Léo também, perdoa, né? O Léo assiste no hotel, aí o Murtaugh entra na frente da TV e fala, levanta, vambora.
Não, e o Léo ainda fala, né? O Léo ainda fala, nossa, essa aqui é a mais gostosa, é a minha musa, não sei o quê, desse comercial, ele, vambora, não sei o quê. Ele tá falando da filha dele, puta merda. Cara, é muito legal,
coitado,
cara.
Do Murtaugh, cara.
Ai,
o Daily Globe é sensacional, risada, cara, putz.
E tem uma arma de Chekhov nesse filme também, a outra que tem, é o... Eu não sei se você vai lembrar, Edu, é a arma de prego que eles estão... Que o Murtaugh chama ele e fala, pô, vem ver minha casa, que aí o cara tá trabalhando.
É,
aí o cara vai dar um tiro. Eu já trabalhei com essa arma de prego, é muito legal, cara. Aí o cara vai dar um tiro e todo mundo se abaixa, assim, ele já puxa a arma. Ele fala, caramba, deixa eu fazer um teste com isso. E aí, mais pra frente no filme, ele vai e mata dois caras que invadem a casa dele com essa pistola de prego aí.
E aí, obviamente, você tem que ter uma suspensão de descrença miserável, né? Porque os caras têm armas, né? Altamente potentes. E aí, na hora que vai lutar com o Murtaugh e com o Riggs, os caras vão na mão. É hilário, cara. Os caras, foi meio de pegar, já fuzilar os dois, não. Então... Não, agora a gente vai sair na porrada. Vamos na mão. Mas aí, pô, aquilo acontecia muito nos anos 80, entendeu? Você, quantas vezes também você viu Missão Impossível aí também, achou que tá tudo legal? Pô, então pode acontecer também lá no Máquina Mortífera, que a gente passa pano bonitaço.
O que não dá pra acreditar é como é que o Murtaugh ainda mora naquela casa, né? Porque já foi explodida, já invadiram as três vezes.
Sabe aquela onde casa ele mora também,
a casa da pena da casa, que é a casa das que mais sofre. Apanha mais do que o Riggs a casa. Cara.
E o carro da Trish também, né? Da esposa dele, porque caraca.
É verdade. Aí a gente tá conversando aqui, quantos personagens tem, né? A casa é um personagem, o carro é um personagem, o Leo, a própria psicóloga que aparece... pequenos momentos ali, mas sempre que ela aparece, né, é divertido, porque você lembra dela. A família do Murtaugh é maravilhosa, a esposa do Murtaugh também é demais, gosto muito também. É muito maravilhoso, legal, cara. O próprio Capitão Ed Murphy também, tem várias cenas hilárias dos três conversando, né, que o cara já puto, porque eles, pô, fazem um escarcéu na cidade, né, o que eles causam de prejuízo pro estado ali, cara, não tá no gibi, né, porque eles fazem muita cagada ali, e principalmente o Riggs, né, o Riggs mete o peito mesmo e não quer nem saber, cara. Sai fazendo um monte de merda ali, cara, e vida que segue.
E a cena final desse filme, a luta final, eu acho que é uma das mais legais, cara. Porque o Riggs tá ali, né? Ele derruba a casa do cara, tá com os nervos à flor da pele e aí eles vão
essa
lutar.
Essa cena de derrubar a casa é inesquecível também,
maravilhosa,
cara.
Maravilhosa.
Meu Deus do céu, o Riggs... Aí que você vê que o Riggs, né? Não tem como dizer que o cara não é piroca das ideias, cara. Putz grilo, cara. É muito doido.
É uma suspensão de descrença absurda também que você com a picape óbvio, vai derrubar
uma casa. Vai derrubar aquela estrutura, puxa, né? Eu sou engenheiro ali, olha aquilo ali, dou risada, né? Mas tudo bem, cara.
Bizarro. Mas a cena final é maravilhosa porque eles começam a lutar entre containers, né? O Riggs e o vilão, que ele é todo cheio de andar igual o Jet Li, assim, o Bruce Lee, sabe? Todo cheio de molejo. E aí eles vão lutando num cenário que são containers e o chão tá forrado de dinheiro porque eles estão invadindo lá o navio, que é todo o mistério do filme, né? E o Richard Donner filma de uma forma que você vê, na verdade, só a silhueta dos personagens, porque eles são todos cobertos por sombra. E é muito bonita essa cena, cara. O Riggs apanha o tempo todo, mas é muito legal ver eles lutando assim de uma forma bem bacana. E no final você tem a grande problemática, né? Porque em tese eles não poderiam estar atacando aqueles caras. Mesmo com todas as provas ali provando que eles são corruptos, que eles são bandidos, eles não podem. Mas aí no final o Murtaugh vai, acredita no Riggs e dá um tiro na cabeça do líder ali, né? Do consulado. Bora pro 3, o 3 é bom pra cacete também.
Vamos para o 3, que tem mais personagem novo aí.
No 3 tem a entrada da René Russo, olha aí.
A Lorna Cole.
Maravilhosa René Russo, que é uma personagem aí que é quase uma badass, né? Porque ela já vem ali, você acha que ela é verdade, uma moça de escritório, que fica ali e tal, meio sedentária.
Ela é da corregedoria.
É, e ela
bem claro.
Manda bala,
e pra quem
cara.
Não tá associando o nome à pessoa aí, você que é mais novo, é a mãe do Thor.
Olha aí, a mãe do Thor, caraca, não tinha me ligado. Caramba!
A mãe René Russo, pô, mãe do topo. E eles fazem uma piadinha com a Cher nesse filme que é politicamente incorreta total, né? Hoje em dia você já não poderia fazer uma piada dessa, que começa o filme lá com a cena da bomba, né?
Sim.
Eles vão desarmar a bomba e corta o fio vermelho, caramba. Corta o fio azul, fica aquela confusão. E aí tem uma hora que eu não me lembro se é o Murtaugh ou se é o Ray, acho que é o Murtaugh que fala, ele manda assim, ih, essa bomba é mais plastificada do que a Cher.
Ah, é.
É, putz, totalmente incorreto, né, fazer isso. Hoje em dia isso não rolaria, né, mas anos 90 o filme é de 92, e aí eu lembro o John até tava me perguntando o filme é de 94 ou de 92, tal, porque eu no Wikipedia acho que tava errado, né, John?
No Google,
tava errado, aí eu lembro o Rodrigo aí que também curte um futebolzinho, o Flamengo em 92 foi campeão brasileiro em cima do Botafogo e o primeiro jogo da final foi 3-0, e aí, pô, o Flamengo já era praticamente campeão, e aí ia ter o segundo jogo, e aí a torcida do Flamengo levou uma faixa. Máquina Mortífera 3, Botafogo 0. Pra fazer uma piadinha com o nome do filme.
Legal,
e aí, por isso que eu lembro que a nossa memória funciona dessa forma, né? Sempre com associação com uma outra coisa, né? E aí eu associei isso ao jogo e falei, pô, então só pode ser 92, porque se fosse 94, o Flamengo não faria essa piadinha. Quer dizer, não faria sentido. Então é o filme de 92 lá. E aí o vilão é um policial, né? No filme, é um ladrão de armas.
Corrupto. É. Que é ex-parceiro do Ed Murphy, né? Do Capitão Ed Murphy.
É isso aí.
E essa cena de abertura é muito boa. Inclusive, esse filme tem umas cenas pós-crédito, né? Pra quem acha que a Marvel inventou as cenas pós-crédito, esse filme tem uma, que é uma outra explosão lá. Mas essa cena de abertura é muito legal, cara. Porque o filme já começa assim... Sabe, pé no acelerador, vambora. Eles já estão entrando lá e fala, pô, vamos esperar. O Murtaugh tá o tempo todo, vamos esperar o esquadrão antibomba. Não, que esquadrão antibomba? Vamos lá, eu desativei o teu banheiro lá, eu consigo desativar isso aqui também. E aí eles ficam lá, mocota, o carro lotado de bomba, cara. E ele fica, é o vermelho ou é o verde que tem que se cortar? É o vermelho ou é o verde? Aí eles ficam, caraca, vermelho ou verde e tal. Aí eles ficam uma indecisão pra abrir a porta, aí ele corta o negócio, aí você vê que o cronômetro começa a zerar. Rapidão. Aí o Riggs olha pro Murtaugh e fala, Murtaugh, o quê? Cara, pega o gato. Aí ele pega o gato e saem correndo, explode o prédio inteiro. inteiro, cara. Essa cena é muito boa, porque uma outra coisa também é que o Richard Donner não tem dó de gastar dinheiro com explosão, né, cara? É fogo pra todo lado, desde o primeiro, que já era um orçamento baixo. É muita explosão que esse filme tem, cara.
E aí eles já tinham tomado um susto com o gatinho, né? Que eles estavam mexendo na bomba e pum! Aí foram ver o gatinho no teto do carro ali. Por isso que entrou o gatinho na hora. Pega o gato e vamos sair correndo.
O John falou aí no custo, ele custou só um pouquinho a mais do que o segundo filme, ele custou 35 milhões e é o filme aí recordista da franquia, ele arrecadou 321,7 milhões.
Caramba, muito bom.
Né? Pra época é incrível. Muita grana,
e
cara.
A gente, contextualizando aí pro nosso público, quando a gente vai iniciar as gravações, a gente tem que sincronizar os nossos áudios, né? E a gente sempre brinca do 1, 2, 3. E aí no Máquina Mortífera também tem isso, né? É 1, 2, 3 e vai? Ou é 1, 2 e no 3 é que vai? E aí eles tentam explicar isso pra Lorna, a Lorna, ah, que se dane, aí sai correndo também. A Lorna não quer nem saber, cara, esse filme, né? A Lorna também é porra louca. E esse filme tem uma cena que eu acho muito divertida e que tá também faz referência a um outro filmaço que eu amo, que é Tubarão. Vocês chegaram a reparar nessa cena?
Não, não.
Porque no Tubarão, tem uma hora que eles estão lá no barco à noite e tal, e aí eles ficam comparando as cicatrizes que eles têm.
Ah,
e aí o outro tem a cicatriz no peito, cicatriz na perna. E aí fica o Riggs e a Lorna fazendo a mesma coisa. Eu tenho aqui, eu tomei 3 tiros nas costas, né? Eu tomei um tiro aqui no baço, tomei o tiro, esse aqui perfurou o pulmão. E eles ficam, né, competindo ali pra ver quem tem o corpo mais ferrado, né? Isso aí é uma clara referência ao Tubarão lá de 75.
E é legal que o Riggs, ele se empolga, né? Porque ela vai mostrando e tal, ele vai mostrando e quando vê ele já tá de cueca, né? Quer dizer, se empolga, ele dá o golpe, né? Ele já tá de cueca e a Lorna fala, não, não, Riggs, tá bom, chega, sabe? Tá bom, beleza, tá de cueca na minha sala. Para com isso aí, que não é legal, não.
E o Riggs passa o filme inteiro comendo biscoito de cachorro, né?
É, que no meio do filme ele conquista um cachorro assim, né?
É, inclusive ele consegue lá se livrar do Rottweiler lá. O Rottweiler fica amiguinho dele por causa do biscoito que ele tava comendo, né? Se não fosse aquele biscoito lá quando eles entram lá no esconderijo dos capangas lá do cara das armas. E aí ele consegue, o cachorro fica amigo dele por causa do biscoitinho.
Pô, e esse filme, a trama dele também é muito bacana, talvez uma das melhores da quadrilogia aí, porque eles, depois dessa explosão do prédio no começo, eles são rebaixados à guarda de rua, né? Que é bem legal ver os dois lá de capzinho e tal.
Eu acho que essa é a cena mais engraçada do filme pra mim, é essa. Logo depois do prédio desmoronar, a cagada que eles fizeram, eles aparecendo com a roupinha de guarda de rua.
Aí o Riggs fica zoando. Pô, você tá de cinta, né? Que o Murtaugh tá usando uma cinta, porque ele já tá mais, né, a barriguinha já tá
gordura.
Ah, mas faz anos que eu não uso esse uniforme.
Mas, pô, faz cinta pra homem? Ele, não, isso aqui é uma cinta de homem, tal, que usa por baixo do negócio, é muito bacana.
Você contou pra Trisha?
E aí o Riggs meio descompensado, ele vê um cara andando atravessando a rua fora da faixa, ele já chama o cara, aponta a arma pro cara, fala, eu vou te dar uma multa, cara, você acha que você pode atravessar a rua assim em qualquer lugar? Aí o Murtaugh, não, calma, 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 moço, ele vai puxar a arma. Ele, não, me desculpa. Eles tocam o terror no cara, velho.
Cadê tua carteira de motorista? Meu amigo, mas eu tô atravessando a rua a pé, cara. Não, cadê tua carteira de motorista, porra?
É muito boa.
Ele tá loucaço, mano. E é maneiro também quando demais. O pessoal da polícia vê que ele tá com essa cinta. O que é isso aí, cara? Tu tá com cinta? Não, isso não é cinta não, cara. Isso aqui é pra minha coluna, cara. Que eu dei um jeito na coluna aqui, porra. E ele bota a querendo aposentar, né? E o Riggs, pô, apaixonado, triste já, porque, porra, o sentido da vida dele é trabalhar com o Murtaugh, cara. Então, pô, como vai ser a vida dele, né? Com o Murtaugh aposentado. Aí acontece aquela cena que é a cena mais dramática, né, desse filme, que é quando o Murtaugh acaba atirando no Daryl, que é amigo do filho dele, lá do Nick, né?
Nossa,
e aí ele fica muito triste, cara, muito, né? Ele fica destruído, cara. Aí, mais ainda quando ele vai no enterro, né? Que aí a mãe do rapaz, pô, dá um tapa nele, pô, ele fica, né, muito mal, aí vai até beber lá no barco e tal. Ele fica muito destruído ali naquela cena. Aquela cena é muito boa, cara, dramaticamente.
Porque é um drama muito real, né? Principalmente ali nos bairros, porque ele é do bairro ali, ele acaba tendo que matar um amigo do filho dele e tal, ele fica muito pesado, ele fica mal, e isso já emenda em outra cena que é bem sentimental também, que é aquela que eu tinha comentado no começo, que é quando, porque o Riggs também tá mal porque ele vai se aposentar, né? O filme se passa nessa contagem de dias, salvo engano, são 6 dias que ele tá pra se aposentar.
Oito,
né?
Começa com 8.
Isso aí, e aí tipo 2 ele passa no barco lá bebendo, malzão, e aí ele começa a chorar, ele fala, cara, eu tenho 3 filhos lindos que não são meus, são seus, sabe? Eu tenho uma casa boa, eu tenho uma mulher que faz comida ruim. E nada disso é meu, sabe? Eu vivo a sua vida, eu tô entranhado em você. E, pô, é muito legal ver isso, saca?
Cara, eu sei que a gente já tá falando do 3, mas eu lembrei de uma piada agora que eu morri de rir quando eu revi agora o filme. Que é quando tem aquela explosão no 2, que aí o Murtog fala: porra, eles não podiam ter botado essa bomba no meu fogão, porra.
É verdade. Isso é uma piada que os caras seguem a franquia inteira,
também,
né?
De todos os filmes também, que a esposa do Murtog cozinha mal pra cacete, né? E é recorrente também essa piada, é muito boa. E tem uma outra arma de Chekhov, que é aquela coisa da bala que fura colete, né?
É verdade. Que é o mata a polícia, né?
É, o mata a polícia lá, mas ela, né, ela é mais pontuda, assim, ela consegue perfurar o colete, né? E aí tem a cena final lá com a René Russo, lá com a Lorna. E aí ele acha que a Lorna morreu porque tomou um tiro e tal. E a Lorna tá com dois coletes.
É muito bacana.
Aí a gente acaba achando que ela vai morrer mesmo, porque em todos os outros filmes, né? A esposa, a namorada ou esposa do Riggs acaba morrendo. Aí fala, putz, botaram a René Russo no filme e vão acabar matando ela. Uma personagem tão legal, né? Porque ela não é só um par romântico do Riggs. Ela é badass,
não,
legal, cara.
Ela,
porra, é porradeira, cara. Dá uns golpes de Kung Fu. Full ali,
sim,
sinistro.
Os caras ficam de cara com ela, né?
É maravilhoso.
As coisas que ela fala. É muito boa, cara. E a gente não pode deixar de falar do Léo, né, cara? Que o Léo também tá impagável nesse terceiro, né? Como
ele tá soltaço
desse. É o corretor, né? Tá tentando vender a casa.
Tem uma cena de rock nesse filme, né? Que é sensacional. Que ele toma um tiro de raspão, assim. O bagulho nem faz nada.
Sim, ele
fica nojento o filme inteiro. Ele fala, não, aí ele entra na delegacia. O cara, você não pode entrar aqui. Ele, ó, tá vendo isso aqui, rapaz? Isso aqui eu fiz pela polícia e não sei o quê. Ele enfaixa o braço inteiro porque tomou um tiro de raspão. Aí o Riggs vai e passa um monte de coisa pra ele. Nossa, muito legal.
E dá nota pra ser consultado pelo proctologista.
Sim, cara. Sim.
Aí, pô, eu não entendi isso, pô. Eu tomo um tiro aqui na barriga e os caras botam pro proctologista lá pra ficar enfiando o dedo em mim e não sei o quê. Pô, o Riggs rindo pra cacete, né? Porque, pô, a sacanagem era do Riggs. Putz, é muito boa essa cena também.
Não, é bom demais, cara. E eu tenho um amigo, cara. Parece que é muito caricato, né? Mas eu tenho na vida real, hein? Eu tenho um amigo que é igualzinho o Léo, cara. O Bruninho. O cara... Quem conhece ele e tá ouvindo o podcast sabe do
Manda
que eu tô
também
falando.
Ok.
Não, é o mesmo estilo, assim, o baixinho. Tá igual, velho. É impressionante como parece.
E aí tem aquela cena do Riggs também, né? Que o Riggs vai contar pro Murtog que ele tá dormindo com uma pessoa que não devia, que no caso é a Lorna, que é da corregedoria, né? E o Riggs e o Murtog tá achando que tá dormindo com a filha dele, com a Rhiannon, né? Ele dá-lhe uma porrada no Riggs. Não, cara, não. Eu dormi foi com a Lorna, cara. Eu não tá dormindo com a minha filha, seu safado.
Ele
fica doidaço. Ele fica os quatro filmes com medo do Riggs pegar a filha dele, né? Meu Deus.
Não, e uma coisa que eu queria saber até com vocês, que eu acabei não pesquisando isso, mas é a mesma atriz.
Sim, mas não tem troca
em
de
todos
atriz,
os filmes.
Não.
Caramba.
A esposa dele e a filha são.
Ela tá de cabelo mais curto, né? Então eu fiquei meio. Não tinha certeza se era ela.
Inclusive no quarto também. É a mesma atriz.
Olha só, cara, que legal.
Até anotei o nome dela aqui. É a Tracy Wolf.
É isso aí.
E a esposa do. A Trish, né? A esposa do Murtog é a Darlene Love.
Falando na esposa dele, nesse filme ele tem. Outra arma de Chekhov também, acabei de lembrar. Que é um golpe de Kung Fu que o Riggs ensina pra ele. Que ele fala: você olha pro cara daqui e chuta de trás e tal. E mais pra frente, lá nas casas, ele usa. Só que logo depois dessa cena, aparece uma moça, uma policial que fica apaixonada por ele na perseguição, né? Fica apaixonada pelo Murtog. Ela traz flor, traz chocolate. Fala: cadê aquele pedaço?
Gordinha, né?
Cadê aquele pedaço de mau caminho?
Ela é hilária também.
Putz, cara, muito legal.
Boa.
Aí ela dá a flor pro Riggs, né? O Riggs vai e entrega pro Murtog. Aí na hora que o Murtog tá ajoelhado com a flor e o chocolate, olhando pro Riggs, a psicóloga chega. Fala: meu Deus, vocês têm problema, porque parece que ele tá se declarando ali pro parceiro, né, cara? Muito engraçado. Aí ele vai andando de joelho, parecendo uma criança, assim. Putz, eles têm uma química muito sensacional.
Não, é muito bom, cara. E só cresce, né? Eu acho que, assim, voltando um pouquinho, né? No 2 ali, na cena da privada, eu acho que é ali que... A gente já viu bastante coisa entre eles no 1, mas ali no 2, quando o Riggs fala, não, eu quero ficar aqui e tal, ajudar ele, aí você vê o companheirismo,
mostra,
a parceria
amizade,
dos dois.
É verdade.
É, até o fim. É muito legal.
E pelo jeito, Richard Donner gosta de uma arma de Chekhov, né, John?
Então, o cara coloca várias, né?
Tá sempre eu falando uma e tu falando outra, cara. tá sempre lembrando.
Eu lembro que nesse filme também tem uma perseguição do, com o Martin Riggs de moto, que é sensacional, que ela é grande pra caramba, cara. E eles vão destruindo... No começo do filme tem uma perseguição de policial gigantesca, né? Deles sendo guardinhas lá. E depois do Riggs seguindo eles com a moto de polícia, que é bem legal também. As cenas de ação nesse filme são bem bacanas. Ele não deixa de perder a essência de ser um buddy cop, né? Por mais que a gente tenha a comédia do Léo e tal, a gente não perde a essência de investigação policial. As tramas sempre são muito boas.
E sempre a trilha sonora, o saxzinho.
Maravilhoso.
Bonitão, né? Se repetindo ali, sendo maravilhoso.
Vamos para o quarto filme.
Bora!
E aí, em 1998, nós tivemos o quarto filme, infelizmente o último, que tem a aparição de dois novos ali, na verdade, não personagens famosos, mas atores famosos, que é o Chris Rock, né, que nesse filme ele tá muito bacana, e tem o Jet Li com essas cenas de luta maravilhosa, né, o cara, putz, manja muito de luta, ele é um cara que fica andando tipo com um terço na mão que usa pra estrangular. É muito bacana. Esse filme, ele ficou datado em algumas coisas, né? Ele é mega datado na questão do preconceito que eles estão o tempo todo zoando o China, tal. Fica sempre zoando com isso. Não, fala, né? Arroz, é arroz, tal. Mas mesmo assim, ele tem uma trama muito legal, principalmente com aquela coisa que eu tinha falado da imigração, que o Murtog pergunta, né? Pô, e como é que ficou essa questão da imigração? Não, aqui não tem vaga, entendeu? Aqui os Estados Unidos pega e manda de volta. Não importa se eles vão ser mortos, o que, que vai acontecer com ele. A gente vai mandar de volta sem se preocupar com isso. E aí o Murtog vai e acaba acolhendo um monte de gente na casa dele, né?
E matéria de valores aí, foi o filme mais caro, assim, absurdamente mais caro do que os outros. Ele custou 150 milhões, mano.
Caramba.
O outro mais caro tinha sido 35, ele passou pra 150 e... Por incrível que pareça, ele arrecadou menos do que o terceiro filme. O terceiro filme bateu 321, esse bateu 285. Então não foi o mesmo, de bilheteria ele não foi o mesmo sucesso. E agora no começo do filme, a gente sempre agora aí com o universo Marvel e tudo mais, e a gente exalta muito aquele final ali do Guardiões da Galáxia, que tem a dancinha do Peter Quill, né? Pra resolver o problema. O que é a dancinha do Peter Quill perto do Murtog de cueca, de coraçãozinho imitando um passarinho, cara?
Na chuva. Pô!
Aqui de sapato social, né? De meia e sapato social.
É muito legal, meu Deus, cara.
Eu me mijei com essa cena, cara. Essa cena é hilária demais, cara. É maravilhosa. E você falou aí do Chris Rock, do Jet Li. Foi a primeira vez que eu vi o Jet Li, cara, no cinema. Eu não conhecia. Foi o primeiro filme que eu vi com ele. Aí depois eu fui procurar outras obras dele, porque ele fez muito filme de arte marcial, né? Fez muita coisa legal. Mas foi a primeira vez que eu vi lutando ali, cara. E, pô, achei fantástico, porque ele luta muito, cara. Né? Você vê que não é só o ator ali no filme, você vê que é um cara mestre em artes marciais, cara. O cara lembrou muito, assim, na mobilidade, lembrou muito o Jack Chan, né? As coisas do Jack Chan.
E tem até uma curiosidade, muito, né? Que o Jack Chan quase fez esse filme, né?
Eu não sabia, não.
É, ele era o... Foi o primeiro cara a ser considerado, mas ele não curtiu muito. Ele optou por não fazer o filme porque ele não queria interpretar um vilão e tal. Nunca interpretou um vilão, então ele ficou meio assim tal, e tal. E aí acabou indo... Não que acabou indo pro Jet Li, mas essa foi o que ele acabou recusando, assim. Foi por essa questão. Quase foi o Jack Chan.
Não combinaria muito mesmo com ele, não. Porque a luta marcial, a gente comparando, né? Por exemplo, o Jet Li com o Jack Chan. O Jack Chan, por mais que ele é um mestre no que faz, as lutas dele sempre são mais puxadas pro humor, né? Ele sempre tá improvisando, sempre tá colocando a calça no meio da briga, pegando a cadeira, embaralhando o cara. É, talvez não combinaria tanto. Mas é esse filme, cara, esse quarto começo também é muito bom. Acho que é um dos melhores começos da franquia.
É, muito
porque
bom.
Porque é outra situação em que eles se enfiam que eles não tinham que estar lá. Porque é um cara... esquisito lá com roupa blindada, tocando fogo do lado de um posto de gasolina. E aí o Riggs tá dirigindo o carro assim, no meio da chuva. Aí ele fala assim, o Murtog, ó, ele vai ver a gente, para de dirigir, né? Encosta o carro. Ele, não, você não pode pensar assim. Olha pra ele e fala assim, não olha a gente, não olha a gente. E ele vai dirigindo. E o Murtog, como assim, Riggs? Ele, não, você tem que ser positivo. Não olha a gente, não olha a gente. E aí eles vão gritando, não olha a gente, não olha a gente. Aí eles gritam tanto que o cara ouve o que eles estão falando e vira o fogo. Aí ele cruza o carro e ficam lá os dois mó mocota tentando atirar no cara no meio da rua, na chuva, e ele, o Riggs tem o plano, né? Falou, faz o seguinte, tira sua roupa, dança na frente dele ali na chuva, que aí você vai chamar a atenção deles, eu tiro ali no tanque de oxigênio, né? E aí a gente toca fogo nele. E aí o que acontece, eles ficam zoando o Murtog o filme inteiro, né? Com a fotozinha do jornal lá, da dança da galinha dele no meio da chuva.
Não, e o mais engraçado é que o Murtog fica todo empolgado, né? Caraca, deu certo, pô, bem que você falou. Ele falou, não, cara, eu só falei isso pra ver se você ia ter coragem de fazer isso. Não era pra nada, não. Eu já ia conseguir atirar mesmo no cara, pô. Putz, é aí o Murtog fica putaço, né? É muito engraçado quando o Murtog fica puto, né? Putz, é muito bom, né?
Não, é bom demais. Ele fica louco putaço. Da vida, né, cara? Putz. É muito engraçado.
E o John falou aí da coisa das piadas xenofóbicas e tal. É, eu concordo. E tem uma outra coisa também que me incomoda nesse filme. É que, pô, o personagem da Lorna é um personagem tão legal, cara, no terceiro filme. E aí, nesse, ela fica grávida e tal e vira praticamente um par romântico só. Sim. Entendeu? O desenvolvimento dela morreu no terceiro filme.
Ela vira a esposa do Murtog, assim, só aparece na casa
do
tals.
Riggs, né?
Não, do Murtog, no sentido de que ela só fica aparecendo assim pra ser o par romântico, tal, que tá dentro da casa. Aí ela luta lá com o bebê, mas é uma coisa bem, bem pouca, bem baixa mesmo.
Aí tá, ao mesmo tempo, a filha do Murtog também tá grávida, né? E ele não sabe quem é o pai.
Putz, é muito legal.
E aí tem aquela coisa dele achar que o Chris Rock trata ele bem pro Chris Rock ser gay e tá afim dele. E aí ele fica todo, né, todo esquisitão e tal. E no fim, aí tem aquela cena que é hilária lá no dentista, né? Aquela cena é demais, né? Que o cara vai pôr aquele gásinho lá, eles ficam tudo doidão. E aí o outro fala, pô, achei que você era. Aí fica imitando um gay assim, não, eu sou. Aí faz assim um movimento como se estivesse comendo a filha dele, né? Putz. E eles riram pra cacete e tal, mas, putz. E o chinês também, rindo pra cacete também, pô, e acaba confessando algumas coisas naquela cena e tal. Aquela cena é muito boa, cara, eu gosto muito.
E antes dessa, tem a cena do carro, né? Que ele tá achando que o Chris Rock, o personagem do Chris Rock, é gay. Aí ele fala, senhor, eu queria falar com você e tal. E o Rick já sabia. Ele fala, queria falar com você. Ele falou, não precisa falar nada não, tá? Eu já sei, eu só... Tá tudo bem você ser, mas eu não sou, tal. Não vem com essa pra cima de mim, não. Aí ele fala, não, tudo bem. Eu só queria ver se a gente podia se encontrar no Natal, no dia de Ação de Graças. Ele, como assim? Me respeita, rapaz. E o Riggs rachando o bico dentro do carro e tal.
É porque o sacana do Riggs já sabia, né?
Já.
Ele fica quietinho, né? O Riggs é muito filho da mãe, cara. Putz, é muito bom. Esse acho que é o ponto alto do filme, desse quarto filme. Que, vou confessar pra vocês, é o que eu menos gosto.
Ah, então somos dois, porque é o que eu menos gosto também. É. Apesar do... Pô, é legal, né? As cenas de luta com o Jet Li, né? Porque ele manda muito. O Chris Rock também entrou bacana aí, mas... É o que eu menos gosto, assim. Não que não seja bom, mas...
Ah, sim, é bom.
Perto dos outros...
É porque a franquia é muito, né? Tem um nível muito alto. E esse... Até por essas piadas, já meio fora de época também.
Sim,
e tal.
Exato.
Essa coisa da Lorna, o desenvolvimento dela ter sido estagnado e tal. Ele deu uma quedinha ali, mas realmente as cenas de luta com o Jet Li são fantásticas, cara.
Sim,
você fica vendo aquilo ali, você não vê jeito do Riggs bater nele, né? Você fala, pô, como que ele vai conseguir ganhar desse cara?
Entendeu? Como ele vai ter uma abertura ali pra conseguir, né?
Porque o cara é muito foda, cara. O cara bate muito.
Muito rápido, né? Habilidoso.
Ele tem um reflexo absurdo, cara.
É animal.
E tem uma... Só pra complementar, a gente tá falando que o do Jack Chan, né? Que quase entrou no filme. O Chris Tucker, ele foi considerado no papel, né? Só que foi pro Chris Rock. E aí, tempos depois, a gente viu A Hora do Rush, né? Com o Jack Chan, que chegou a recusar o filme. E o Chris Tucker, que também numa pegada de buddy cop também, né?
E que inclusive muito foi legal. Muito referenciado lá no Shang-Chi. A gente chegou até a comentar no episódio.
Exatamente.
Tem cena, aquela cena do andaime lá é muito parecida lá com A Hora do Rush 2.
E esse é um filme também que eles têm uma química diferente, mas é bem legal, né? O Chris Tucker e o Jack Chan. Que inclusive vai ter um novo filme que já foi gravado. Acho que é o quarto, se eu não me engano. Que já tá pra sair.
Pô, com certeza assistirei, porque é
com
muito
certeza.
Bom.
Tem Jack Chan,
outra dupla que tem uma química muito legal também.
Uhum.
Vamos falar... Né?
Sensacional.
Eu, sinceramente, eu tô com saudade desses filmes, cara. De policial, assim. O último que teve, assim, que fez sucesso pra caramba foi o Bad Boys, né? Que teve até um fechamento aí no terceiro agora, há pouco
que
tempo.
Que já tem até um tempo, né? Mais ou menos.
Não, Martin Lawrence lá e o Will Smith. Eu gosto bastante. Não sei vocês, mas eu acho bem legal. Principalmente ali o 1 e o 2. acho bem legal.
Eu gosto só do primeiro. Os outros eu não acho bacana, não.
Eu curto mais o dois, assim.
Eu vi até o último agora. Achei legalzinho, não achei terrível, não. Teve aquela nostalgiazinha ali. Foi gostoso ver os dois juntos. Porque eles também têm uma química legal, né?
Uhum.
São dois atores que têm uma química maneira. Então foi legal por ver essa reunião.
Nesse quarto filme, que se a casa tava passando por maus bocados ali durante a franquia, nesse quarto filme eles explodem a casa inteira, né?
Acaba de vez, né?
É, não sei como é que não tem uma reunião do bairro ali e fala, ó, tira esse cara daqui, pelo amor de Deus, que toda hora tem alguém morrendo na casa dele.
É, sofre mais que o Overlook lá do Iluminado, cara, nessa casa. Terrível.
Zoado demais. E é nesse filme que eles vão pra capitão?
Sim, eles são promovidos temporariamente porque eles ficaram um tempo sem o seguro e aí o salário deles ia cair muito. Aí o chefe lá, o Ed Murphy, ele tem essa possibilidade de nomeá-los como capitão provisório, né? E aí os dois viram capitães ali e ficam todo bobo, né?
É, muito legal. Quer passar, capitão? Sim, capitão. Obrigado, capitão. Muito bacana.
E aí, só que aí no final do filme eles voltam a ser sargento, né? Agora veio me ver o distintivo novamente, agora vocês voltaram a ser sargento. É muito bom.
Só pra fechar, então, eu acho bacana a gente comentar também sobre a cena de luta, a final, que ela é muito boa, cara, porque ele tá todo mundo com medo de enfrentar o Jet Li, e aí eles enfrentam na maior raça, é sangue pra caramba, acho que é mais sangue do que tem na franquia inteira ali, cara, porque eles apanham muito do Jet Li, e só ganha quando um enfia uma estaca de ferro de um lado e o Murtog enfia a estaca de ferro do outro, e joga ele pra dentro do rio, porque se não fosse isso, o Jet Li tinha matado
assim
todo mundo.
Nem assim ele morre, porque ele ainda aprende o Riggs lá embaixo, e o Riggs tá com a, né, com a metralhadora lá e mete tiro nele, cara.
É verdade.
O cara é o capeta, mano. O cara não morre de jeito nenhum, cara. Highlander legal.
É, e tem mais uma arma de Chekhov que eu acabei de lembrar aqui, olha aí, Edu. Essa é mais simplesona. No começo do filme, a Lona tá lendo um livro de romance, que ele fala, ah, você lê essas coisas? Tá, não, eu leio, tá, os Trish recomendou, e aí no final do filme, que eles ficam suspeitando o filme inteiro, que o Murtog tá recebendo propina, tá recebendo alguma coisa por fora ali, por baixo dos panos. E aí você descobre que, na verdade, a esposa dele é a escritora desse livro, né? Que tá todo mundo lendo.
Romances eróticos.
É, então. Aí ele até brinca assim, ele fala assim, ah, sabe aquela escritora Tananã? Aí ele fala, você tá dormindo com ela? Ele, não, pô, não. Ela é minha esposa, é assim que eu tô ganhando dinheiro. Aí ele fala, ah, então você tá dormindo com ela.
Isso, porque tem essa suspeita lá da Lorna, ele fala, porra, o Murtog, estão dizendo que o Murtog tá recebendo propina aí e tal. Aí, porra, fica uma situação chata pra cacete, né? E o Riggs fica olhando, pô, ele tá com um terno melhor, tal, tá gastando dinheiro, ele, porra, mas ao mesmo tempo ele não consegue acreditar, porque, porra, ele vê o Murtog, né? O Murtog é o melhor amigo dele, é um irmão pra ele. Ele, porra, não é possível que o Murtog tá fazendo essa cagada, cara, porra, não é possível. E no final era essa parada do romance erótico, é muito bom. E é um alívio até pra gente, né? Porque, porra, seria Sim. muito chato, né, o Murtog tá fazendo isso, porque, porra, não faz parte da índole do Murtog.
E nesse quarto filme o Leo acaba aparecendo pouco, né? Eu lembro de uma cena dele quando ele vai sair junto com o Chris Rock, e aí o Leon olha pra dentro do carro, né? Aí tá o Murtog e o Riggs na frente e tá o Chris Rock atrás. Aí o Leon olha e fala assim, ah, e esse bandido que vocês estão levando aí? Aí o Chris Rock olha, por que eu sou bandido? Só porque eu sou negro? Aí ele puxa o distintivo assim, fala, meu irmão, eu vou te prender agora. Ele, ah, que prender o quê? Avisa pra eles aí que eu sou amigo. Ele fala, não, não é amigo não. Aí nessa hora aparece um policial. Aí ele fala, ó, policial, não sei quem é esse cara não. Tá falando que conhece a gente, eles vão embora e o Leo é preso no bagulho. Muito legal.
O Léo acha que é da polícia, né? Ele acha que é da polícia total. Mas esse filme, quase que o Joe Pesci não participou desse filme.
É,
não. Ele foi contratado em cima da hora, no início das filmagens. Acho que não tinha muita tela pra ele mesmo, não. Deram um jeito de encaixar ele.
Só tem uma cena bonita, né? Que ele meio que se declara lá pro Riggs, né? E, pô, não, você é meu amigo e tal. E, pô. E o Riggs fala, cara, você é teu amigo nada, cara. Eu te trato mal pra cacete, não sei o quê. Ele, não, cara, vocês são minha família, tal, a cena bonita.
É.
Ele tá no cemitério, né?
Ah,
e aí
é
ele Ele tá com aquela coisa de daquela dúvida se ele casa com a Lorna ou não, tal. Aí ele tá no túmulo lá conversando, meio que conversando, né, com a mulher dele que morreu. Aí ele fala, pô, você mandou um anjo diferente, né? Alguma coisa nesse sentido, ele fala. E aí ele resolve pedir a Lorna em casamento. É bem bonita essa cena do Joe Pesci. É uma participação pequena, mas essa cena é bonita.
Mas Mas é isso, vamos então ranquear esses filmes. Quero saber o rank de cada um, os quatro filmes. E lembrando que nós estamos ansiosamente esperando o quinto filme, que infelizmente não será dirigido por Richard Donner, que foi embora em 21 de julho. Eu lembro de 21 de julho porque meu aniversário é 20 de julho. Então ele foi embora dia 21 de julho de 2021, que vai deixar muita saudade. É um baita de um diretor. E aí o quinto filme, ele foi confirmado que é o Mel Gibson que vai dirigir. E a gente tá na ansiedade aí.
Interessante.
É,
o Mel Gibson é um bom diretor.
Sim.
Interessante.
E é, não é ninguém melhor que ele pra conhecer aí, né?
Profundo conhecedor da franquia. Sim.
Eu levo fé, cara, e quero o quinto filme.
Nossa, demais.
Por favor.
Com o Léo e tudo.
Por favor.
Coitado de Joe Patch no irlandês já tava velhinho.
É, tem que dar um jeito.
Quero ver
aí
como que vai ser o próprio Danny Glover também, cara.
Sim, exato.
Meu Gibson é um pouco mais novo ali, tá com 60 e tal. Mas o Murtog vai estar velhinho ali, cara. Vamos ver como é que eles vão fazer, mas eu quero.
E nesse quarto filme tem até uma cena, você falou da idade do Mel Gibson, tem até uma cena que é muito engraçada, né? Porque a dupla sempre foi, o Mel Gibson era o mais novo, né? O Riggs mais novinho e o Murtog mais velho. E aí na hora que eles estão no barco lá no começo do filme, eles estão conversando sobre casar ou não, ele fala assim, ah, cara, eu não queria casar, porque eu tenho... Aí ele para pra pensar assim, ele fala, caramba, eu tenho idade já, né? Ele fala, meu amigo, o tempo não para não. E aí até que ele toma conta e fala, vamos casar, vai, é bem legal. Mas vamos então para o ranking. Vou começar aqui com Rodrigo Poli, seu ranking aí dos quatro filmes.
Eita, vamos lá então. E olha que faltou coisa até pra gente falar, hein? Teve a série, né?
É verdade, temos uma série de 2016.
Fez tanto sucesso essa franquia.
Essa eu passei, eu não vi não.
Eu assisti as duas primeiras temporadas e eu gostava bastante.
Legal,
até,
né?
Da série. Mas depois tiveram alguns problemas de bastidores, né, com o ator que fazia o Riggs, e acabou trocando o ator, né, pra terceira temporada, mas até que é legalzinho. O Damon Wayans, né, que faz o Murtog, o pai do Eu, a Patroa e as Crianças, né, mas era uma série legalzinha. É uma série que dá pra assistir, sim, mas infelizmente não seguiu. Mas vamos lá, vamos para a minha nota. Nota não, né? Hoje é ranking, hoje é diferente aqui. Ai, ai, ai. É difícil, hein? Ranquear esses filmes. Não dá pra pôr os três primeiros em primeiro e o quarto em segundo, não?
Lembrando que todos são 10, por isso que a gente tá fazendo ranking.
Né? Exatamente. Cara, pra mim, vamos lá. O 2 é o número 1 pra mim. Pela cena antológica da privada e a entrada do Joe Patch, que foi muito bom. O 1 é o 2, pra mim, é o segundo colocado, porque, puta, é muito bom, né? A gente apresenta ali, é apresentado ali pros protagonistas e aquela coisa toda. Aí o 3 fica em terceiro, né? E, por último, o quarto filme.
Olha aí, beleza, então. Dá uma mudada na ordem aí, o 2 realmente é bom pra caramba.
Deu um bug aqui, viu? O 1 é o 2, o 2 é o 1, então o 3 é o 3 mesmo.
2, 1, 3, 4.
Isso.
2, 1, 3, 4, beleza. Edu, conta pra gente.
Eu também gosto mais do 2. Tem o Joe Patch, tem a cena da privada e tem também a cena de derrubar a casa lá do cara, que é demais.
Também.
E a cena do consulado também eu acho muito boa. E tem a lembrança histórica também, que foi o primeiro da franquia que assisti no cinema. Então ele tem uns pontinhos a mais também por causa disso. E agora eu vou surpreender, porque o meu segundo lugar é o 3. Porque eu gosto muito da personagem da Lorna Cole, lá da Renée Russo. Eu gosto muito do personagem dela, por isso até que eu lamento muito do que fizeram com o arco dela no quarto filme. Eu gosto muito da personagem, gosto muito do 3. E aí depois, obviamente, o 1, começo de tudo, lá de 87. E o quarto, em quarto lugar, que acho que vai ser unanimidade nisso daí. Eu creio que vai manter essa posição aí. Então a minha ordem ficou 2, 3... 1-4.
2-3-1-4. Tá me lembrando da época que eu jogava futebol no PlayStation, que aí tem aquela... Você faz o 4-4-2 ali, a formação dos jogadores. Mas então, vamos então... O meu ranking, cara, o meu favorito, o primeiro lugar é o 4. Sacanagem. Eu
ai,
fico
ai,
com... É assim que eu vou ser expulso do programa, né? Eu fico, acho que em primeiro lugar pra mim é o 1, cara. O 1, ele dá uma aula de roteiro nessa questão da química dos personagens, sabe? O roteiro é muito bem amarrado. Cada fala ali, ela é muito bem encaixada. Outra coisa que eu esqueci de comentar do primeiro filme, cara. Quando eles são apresentados um pro outro, que eles estão no estacionamento. Antes dessa fala que o Martin Riggs é a máquina mortífera, eles distinguem a geração de cada um pela arma também. Porque ele fala assim, o que você tem aí? Ele fala, eu tenho uma uma Beretta, tal, que é uma arma mais nova, que é, né, tá uma bala fica no gatilho, 15 no pente e tudo mais, e você, não, eu tenho uma Smith 6 balas, então ele, sabe, é tudo muito bem encaixado, a metalinguagem é tudo muito bem feita, cara, pra apresentar todos os personagens. Então o meu favorito é o 1. Em segundo lugar, olha aí, eu fico com o 3, porque eu gosto muito da Renée Russo, eu gosto muito das cenas com ela, acho que a química dos dois é muito legal. Então em segundo lugar fica o 3, depois o 2 e depois o 4. O 4 realmente é o mais fraquinho em vários sentidos, assim, por mais que seja muito, muito bom. Então a minha formação fica 1, 3, 2 e 4.
O legal que foi diferente de todo mundo. Não teve unanimidade. Ficou legal.
É verdade.
Gostei.
Só o 4, né? 4.
Só o 4 que manteve a posição em todos os jogos.
Não teve jeito. Não teve jeito.
É, não tinha como.
Eu aguardo ansiosamente o 5 aí, porque...
Também.
Não tem como, cara. É filmão desse aí, tem que ter sequência. Lembrando a todos das nossas redes sociais, lá no Instagram, the_castback, e no Twitter, castbackp, esse pezinho de podcast. Beleza, galera? É isso?
É isso. Fechamos.
É isso, meus queridos.
É isso aí, povo. Até a próxima quinta, até o próximo hype. Falou.
Valeu.
Valeu, galera. Até a próxima.